Existem muitas situações nas quais Deus interviu, Deus operou, Deus tratou, porque Ele é Deus. Ainda assim, nós somos céticos quanto a esse poder sobrenatural, quanto à ação desse Deus único e maravilhoso que tão bem quer cuidar de nós. Tenha fé, não duvide, Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Então que a Ele seja consagrada a nossa vida. Não só agora, não só hoje, mas cada minuto dessa nova semana, desse mês de agosto de 2018 que nós estamos começando. Consagre sempre sua vida ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Algumas pessoas, volta e meia, me dizem: a Bíblia é um livro muito difícil. A Bíblia é um livro muito difícil. Difícil de entender, difícil de ler, difícil de viver. Eu reconheço que existem passagens muito, muito técnicas na Bíblia. Nós estamos retomando hoje o estudo de Hebreus. Num texto, num trecho do livro, capítulo 7, todo o capítulo 7, já vimos a primeira parte, versos 1 a 14, vamos relembrar esse trecho e dar continuidade. E esse é um trecho extremamente técnico, humanamente falando. Porque ele toca em nomes que nós não estamos acostumados a ouvir e a usar, mas que estão na Bíblia. Ele fala de maneira que parece confusa, difícil de compreender, porque são termos que demandam conhecimento mais aprofundado das Escrituras, que muitas vezes nós não temos. Mas não é por causa disso que nós vamos pular esses textos, vamos sobrepor a sequência da Bíblia, não considerando essas passagens. Eu quero considerar com você esse que é um dos textos técnicos, se é que eu posso chamar assim, de Hebreus. Hebreus é uma carta maravilhosa. Não há autoria atribuída de Hebreus. Ninguém apontou quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, ao povo hebreu, aqueles que conhecemos hoje como Israel, e particularmente Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Já vimos nos estudos anteriores, dos 6 capítulos que antecedem o capítulo 7, que esse povo estava sofrendo perseguição e que esse povo estava sendo tentado a voltar à fé antiga por causa do sofrimento. Esse povo a quem o autor está escrevendo havia passado por cativeiros: o egípcio, o babilônio, o assírio, agora o romano. Esse povo estava servindo de espetáculo nas arenas. Esse povo estava morrendo por causa do nome de Jesus. Esse povo tinha seus bens roubados pelo Estado. Esse povo era caçado como bicho. Permanecer na fé cristã era para eles risco de morte. E vinham então, se levantavam então os judaizantes e ofereciam para eles a oportunidade de retornar à fé antiga, ao judaísmo. Porque no judaísmo não havia perseguição. Roma aceitava o judaísmo como religião natural daquela gente. Roma não matava por causa do judaísmo. Roma não caçava as pessoas, não roubava seus bens. E eles eram então convidados a voltar à fé antiga. Era necessário que aquele povo fosse advertido, fosse exortado a permanecer fiel a Jesus, consagrando dia a dia a sua vida a Jesus, ainda que isso pudesse custar a morte, ainda que isso pudesse custar o perigo para a segurança da família, a integridade dos bens materiais. Não importa o que fosse o preço, ou qual fosse o preço a ser pago, esse povo é convidado pelo autor da carta aos Hebreus a permanecer na fé em Cristo Jesus. E quem é esse Cristo Jesus? O autor entra numa defesa da pessoa de Cristo. Ele é maior que Moisés, ele é maior que os anjos, ele é maior que os profetas. Jesus é Filho de Deus, Jesus é sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É o sacerdote supremo. O povo estava acostumado com a figura do sacerdócio. Havia a tribo entre os judeus separada para o ofício sacerdotal. Os levitas recolhiam os dízimos e entregavam nas mãos dos sacerdotes, e estes louvavam e adoravam a Deus com as primícias que o povo trazia dos animais, das colheitas, de tudo que o Senhor lhes dava. O culto era realizado com grande festa, como se diria, com pompa e circunstância, porque Deus merecia sempre o melhor, se dava a ele sempre o melhor. Mas esse povo está sendo tentado a voltar à fé antiga. Talvez você esteja sendo tentado a voltar à fé antiga, uma fé com menos compromisso, uma fé com menos envolvimento, uma fé que não exige a sua presença constante, uma fé que não exige estudo e aprofundamento no conhecimento acerca da pessoa do Deus que você devota seu amor, sua paixão, sua adoração. Para muitos existem vários deuses diferentes a quem devotar sua fé: o Deus prazer, o Deus dinheiro, o Deus tempo, o Deus filho, o Deus família, o Deus coisas. Talvez você esteja sendo tentado a voltar para sua fé antiga. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 7, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 14, e depois eu vou fazer menção dos versos que vêm na sequência, não vou ler todo o trecho. Ele nos exorta a permanecer firmes na fé, e ele fala de um momento nesse capítulo onde a história foi rompida. Ele fala de um momento onde a história foi mudada, onde a lei foi mudada. Deus deu a lei ao povo para que a lei regesse os relacionamentos entre o povo e do povo com ele, o divino, o eterno, o soberano. Mas chega um momento em que essa lei se torna inútil, porque ela não traduz mais fé quando praticada. Ela não carrega devoção quando exercitada. Se torna um peso, um fardo a ser obedecido sob pena de castigo. Há um momento na história em que o Senhor, o Deus eterno, quebra a sequência para mudar a história. E é isso que os primeiros 14 versos de Hebreus 7 falam, ainda que um ou outro tenha dificuldade de entender com mais clareza, porque ele começa já falando de Melquisedeque. Vamos ler o texto. Ainda que ele seja complicado, Deus faz não uma pausa, mas uma interrupção na história. Deus muda a linhagem sacerdotal, o que era pela lei impossível, então ele quebra a lei para estabelecer a oportunidade de Jesus vir ao mundo. Se Deus não agisse dessa maneira, Jesus não poderia nascer. Jesus é da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Jesus não vinha de linhagem sacerdotal. E ele é chamado pelos profetas, e ele é tratado pelo próprio autor do texto aos Hebreus como sacerdote, e ainda mais como sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que está acima de todos os sacerdotes, está além, é maior, é superior. Mas como Jesus poderia chegar a tal condição e ser para nós a oportunidade de liberdade, de vida, de bênção, de salvação, de cura, de paz? Como isso poderia acontecer se a lei não fosse quebrada, se a linhagem sacerdotal não fosse interrompida, e então um novo personagem, Melquisedeque, entrasse em cena e fizesse o transpor da história? O texto diz: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque encontrou com Abraão, Levi ainda não havia nascido. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Parece difícil de entender o texto, entender a posição dos personagens. E nós podemos dividir o capítulo 7 em partes que nos ajudam a compreender a evolução do raciocínio. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 10. É o argumento histórico, Melquisedeque e Abraão, o momento em que o rei Melquisedeque, e também sacerdote, ainda que não da tribo de Levi, se encontra com Abraão, que vinha de uma guerra, e este, Abraão, oferece o dízimo dos despojos de guerra ao rei de Salém, Melquisedeque, também chamado de rei de justiça, rei de paz. Era o menor sendo abençoado pelo maior. O maior, o sacerdote Melquisedeque, o menor, Abraão. Ah, mas Abraão, o menor, ele que recebera as promessas de Deus nessa circunstância, sim, porque Abraão não podia entrar no Santo dos Santos, no templo do Senhor. Abraão não podia participar do cerimonial de sacrifícios. Abraão não tinha liberdade para determinadas atividades que só competiam ao sacerdote. Só o sacerdote podia fazer certas coisas diante de Deus, como, por exemplo, oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. O argumento histórico é trabalhado do verso 1 até o verso 10. A história é contada. A partir do verso 11 até o verso 25, nós temos o argumento doutrinário. Cristo e Arão. Onde é que Arão entra nessa história? Arão, queridos, era nesse momento da história o sacerdote em Israel. Era ele que deveria receber os dízimos que trazia Abraão, não Melquisedeque. Mas de que tribo era Arão? Da dos sacerdotes. Uma genealogia diferente daquela que trouxe Jesus ao mundo. A história não se completava. Os fatos não permitiam que, de uma maneira particular e especial, Deus trouxesse Jesus através de Maria, a Virgem. Era necessário mudar a história. Olha que coisa interessante. Deus chega a um ponto em que ele tem que mudar a história para cumprir o seu propósito de buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. Repito, era necessário que Deus mudasse a história para que então em Cristo Jesus pudesse buscar e salvar todo aquele que houvesse se perdido por causa do pecado. Todo aquele que estivesse condenado à morte eterna por causa do pecado. Do jeito que as coisas vinham, não era possível. Jesus não nasceria. É interessante que no verso 3, ainda no argumento histórico, se diz sobre Melquisedeque: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus. Ele permanece sacerdote para sempre. Esse verso não está colocado aqui por acaso. Ele é a ruptura, ele é o ponto de intercessão dentro da história para que nós possamos entender. Não há relato sobre quem era a mãe de Melquisedeque, não há relato de quem era o pai de Melquisedeque, não há relato de tios de Melquisedeque, não há relato de ninguém da família dele na Bíblia. Você não vai achar nada. O nome dele aparece na história e desaparece assim como apareceu. Não se fala do nascimento dele, não se fala da vida dele, não se fala do reinado dele. O que se sabe do reinado dele é que ele era rei de Salém, mais nada. Não há registro sobre a morte dele. Ele entra na história e sai dela do mesmo jeito que entrou. Só que isso é, como eu disse, uma ruptura no processo da história, no contar, no evoluir, no acontecer da história. Se eu estou aqui, é porque um dia Deus rompeu a história através de Melquisedeque. Se eu posso dizer que o meu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus morreu no meu lugar na cruz do Calvário, foi morto e sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, esteve entre os discípulos 40 dias e depois voltou aos céus, de onde há de vir julgar vivos e mortos, é porque Deus quebrou a lei e introduziu Melquisedeque como ponte de ligação nessa mudança de caminho, para que então Jesus pudesse vir para mim e para você. Pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso importa para a minha salvação? Querido, repito, sem esse episódio, não estaríamos aqui. É preciso entender que Deus age, ainda que ele quebre determinados princípios que ele mesmo estabeleceu, como a lei que deu a Moisés, para que então os seus propósitos sejam cumpridos. Quero te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa na sua vida te atrapalhando na sua relação com Deus? Impedindo que você tenha plena comunhão com Deus? Existe algum pecadinho escondido, não confessado, não perdoado, que impeça que Deus derrame bênção sobre bênção na sua vida? Se existe, você precisa de uma transformação de vida, uma mudança de história. Você precisa de Jesus. Deus, olhando para o seu povo, percebeu a necessidade de uma curva, de uma correção. Assim como você precisa corrigir alguma coisa em sua vida, Deus precisava corrigir a história para que Jesus nascesse, para que Jesus viesse e estivesse entre nós. Melquisedeque não é apenas maior que Arão, ele também tomou o lugar de Arão. A partir desse momento, Arão, que era então o sacerdote, rende seu lugar à pessoa de Melquisedeque e da descendência de Melquisedeque, da qual não se fala nada na Bíblia. A pessoa de Jesus vem e nasce de Maria, então virgem, para ser Deus homem, Deus encarnado, Deus entre nós. Não é mais a ordem de Arão, não é mais a ordem de Levi, como até então na história. Há uma ruptura. Isso é para sempre. Agora é a ordem de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote, diz o texto de Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Deus realizou uma mudança tão radical? Porque tanto o sacerdócio quanto a lei eram imperfeitos, porque tinham a mão humana. A lei teve acréscimos pela dureza do coração, tanto de Moisés quanto do povo. O sacerdócio se perdeu em vários aspectos por causa da vaidade, por causa do senso de poder que os sacerdotes tinham diante do povo. O povo olhava para eles como semideuses, eles se sentiam como semideuses, porque eles tinham liberdade de entrar no Santo dos Santos e de falar com Deus e de então representar o povo nas suas questões mais pessoais. O pecado entra em cena mais uma vez e Deus precisa interromper o processo. Isso está claro nos versos 11 a 14. As palavras traduzidas por perfeito e termos correlatos são palavras-chave nessa epístola. Eu cito Hebreus 2:10, Hebreus 5:9, 6:1, 7:11, 7:19, 9:9, 10:1, 10:14. E o que significam? Essencialmente significam o que já foi completado, o que já foi cumprido. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o plano de Deus, então, agora, já foi cumprido. Está entre nós o Redentor. Me lembrei de uma música de Natal. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor. O eterno Pai do Céu, seu Filho ao mundo deu. Exatamente isso. Jesus nasce e nasce para morrer. É um paradoxo? É. É uma contradição? É. Mas não fosse isso, nós estaríamos mortos, nós estaríamos condenados, nós estaríamos banidos. Os sacerdotes do Antigo Testamento não eram capazes, por meio de seu ministério, de completar a obra de Deus no coração do adorador. Havia vaidade, havia soberba, havia pecado. O sumo sacerdote, Jesus, que é da linhagem, da ordem de Melquisedeque, esse não teve pecado, mas se fez pecado por nós, para nos trazer vida. Ele não pecou, mas assumiu sobre si todo o nosso pecado, toda a culpa que era nossa, ele tomou para si mesmo. Os sacerdotes, repito, do Antigo Testamento, não eram capazes, pelo seu ministério, de completar a obra de Deus. Hebreus 7:19 declara: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por quê? Porque ela foi torcida, distorcida, danificada por causa de corações pecadores. Ela agora não pode aperfeiçoar nada. Deus tinha que intervir. Os sacrifícios de animais, que eram comuns serem realizados pelos sacerdotes, não tornavam o adorador algum perfeito aos olhos de Deus. Toda vez que alguém reconhecia um pecado, ia lá no meio do seu rebanho, ou comprava de alguém que tinha especificamente separados para sacrifício um animal, esse animal era entregue ao sacerdote. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e sacrificava aquele animal para perdão dos pecados. O sangue era derramado sobre o altar para perdoar os pecados daquele que entregara o animal. Com o tempo isso foi perdendo sentido, significado, isso foi perdendo valor, foi se tornando banal, porque no começo o animal era perfeito, ele não tinha manchas, ele não tinha defeitos, era o melhor animal possível. Com o tempo, se fosse, no começo não era, uma pombinha, podia ser uma pombinha de asa quebrada, de bico quebrado, faltando um dedinho no pé. Qualquer coisa já servia para ser oferecido em sacrifício a Deus. Deus não quer qualquer coisa. Entenda isso, Deus não quer qualquer coisa, Deus não se contenta com qualquer coisa, Ele não se contenta com um pouquinho do seu tempo, com um pouquinho do seu amor, com um pouquinho da sua devoção, com um pouquinho da sua frequência na igreja, vai de vez em quando e cobre, e aí você cobre a sua responsabilidade e está isento. Deus quer o melhor que você possa dar para Ele, o melhor que você tem a oferecer. Ele te deu o que tinha de melhor, seu filho unigênito, para que, se você crer nesse filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 10, 1 a 3, deixa bem claro esse aspecto de que o sacrifício de animais não tornava o adorador perfeito aos olhos de Deus. O sistema mosaico, ou seja, o sistema de Moisés acerca da lei divina, não era permanente, ele era provisório. Por quê? Porque ele foi dado até o dia que viesse o Redentor, o Rei dos Reis, o Filho do Altíssimo, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Os profetas anunciaram isso, mas o povo não entendeu. Os próprios sacerdotes não entenderam. Repito, o sistema mosaico da lei divina não era permanente. A lei foi adicionada para servir de educadora a fim de preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sem a lei, esse caminho não seria preparado. Jesus não viria, não estaria entre nós. A lei de Moisés não permitia um sacerdócio da tribo de Judá, e Jesus é da tribo de Judá. Como resolver esse problema? Mudando a história. Deus intervém, quebra a história, faz a curva no caminho, introduz Melquisedeque, e agora Jesus vem da linhagem de Melquisedeque para ser o meu e o seu Salvador. Uma vez que o sumo sacerdote é da tribo de Judá, de acordo com a linhagem humana, a lei de Moisés tinha que mudar. A lei que Deus deu a Moisés tinha que mudar, e foi exatamente o que aconteceu. Todo o sistema da lei do Antigo Testamento cumpriu-se. Quando? Como? Por quê? Todo o sistema da lei cumpriu-se em Jesus Cristo. E então foi tirado do caminho esse sistema da lei. Agora, não pela lei, mas pela graça, eu sou salvo. Não pela lei, mas pela graça, meus pecados são perdoados. Não pelo sacrifício de animais aleijados, defeituosos, eu tenho os meus pecados perdoados, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a maioria dos crentes não sabe disso, não entende isso, porque a maioria dos cristãos do tempo atual é ensinado a buscar as promessas divinas e a prosperidade, a cura e a bênção, a quebra de maldição. Querem que eu continue? O que está sendo pregado por aí nada tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia, nada tem a ver com o projeto de Deus, Jesus, nada tem a ver com o céu, nosso destino, nada, nada, porque tudo visa esse tempo presente. Você tem que ser feliz aqui e agora. O céu não importa, o céu está muito longe e todo mundo vai para o céu. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. O verdadeiro cristão foi liberto, como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 1 a 6. E está morto para a lei, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 7, versos 1 a 4. Repito, o verdadeiro cristão foi liberto da lei e está morto para a lei. Esse novo sistema não significa que o cristão tem o direito de viver sem lei alguma. Não, Jesus não veio anular a lei, veio ampliar a lei, dar um novo significado à lei. Eis aí uma nova curva na história. Se a primeira curva foi Melquisedeque, a segunda curva foi a reinterpretação da lei que Jesus ofereceu aos discípulos e a aqueles que queriam segui-lo, eu e você. Livre da lei, isso não quer dizer livre para pecar, livre para fazer o que der na cabeça, livre para aprontar e chegar no domingo e pedir perdão a Deus e está tudo muito bem, está tudo muito bom. Não, não é isso, não é isso. Antes, que estamos livres para fazer a vontade de Deus. Você é livre para fazer a vontade de Deus. de Deus. Antigamente tinha uma brincadeira, não sei se você se lembra, em que alguém te segurava e você tinha que correr para pegar alguma coisa, mas alguém ficava te segurando. Se você conseguisse arrastar quem te segurava até o que você tinha que pegar, você ganhava. Tinha um tempo para isso. Não conseguia, mudava o que segurava e mudava o que corria para pegar o objeto. Alguma coisa está segurando você para tomar posse da promessa de salvação que Deus tem para a sua vida? Se alguma coisa está segurando você, eu vou te dizer o nome do que é: pecado. O pecado tem segurado cada um de nós, impedindo que tomemos posse da bênção da salvação, da bênção da liberdade, da bênção do perdão, da bênção da alegria, da prosperidade espiritual que Deus oferece a cada um de nós. Obedecemos não por uma compulsão exterior, mas por um constrangimento interior. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, e Efésios 6, 6. Não é por causa de uma compulsão exterior, um frenesi, uma coisa louca que toma posse de todo mundo e que faz com que as pessoas caiam, que as pessoas gritem, que as pessoas rodopiem, que as pessoas... Não, mas por causa de um constrangimento interior, provocado pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus e que nos atrai a Deus, para que então pelo sangue do Cordeiro sejamos livres daquilo que nos segura, nos impedindo de tomar posse do prêmio, e o prêmio é a salvação. Quando nos sujeitamos ao Espírito Santo que habita em nós, Ele nos capacita a cumprir o preceito da lei, Romanos 8, versos 1 a 4. Não sou mais eu, mas Cristo em mim, o Espírito Santo atuando na minha vida, dirigindo os meus passos, guiando os meus caminhos. Não houvesse Melquisedeque, e isso não seria verdade para mim hoje. Eu estaria atrelado, preso, amarrado e condenado por causa do pecado. Sendo imperfeitos, o sacerdócio e a lei não poderiam continuar para sempre, versos 15 a 19 de Hebreus capítulo 7. O termo outro sacerdote, que aparece em Hebreus 7:15, significa outro tipo diferente, e ele faz referência a Jesus. Jesus é outro tipo de sacerdote. Os sacerdotes levíticos foram ordenados para o sacerdócio pela autoridade temporária e imperfeita da lei. Jesus Cristo foi feito sacerdote por uma declaração de Deus. Muitos dizem que Deus criou o mundo, criou todas as coisas e abandonou a criação. Isso não é verdade. A prova é Jesus. Ele interviu na história com a pessoa de Jesus porque ama a criação, ama aqueles a quem criou a sua imagem e semelhança. Por causa da fraqueza e da inutilidade da lei, Hebreus 7:18, ela não poderia continuar para sempre. Não poderia. Mas uma vez que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, ele vive segundo o poder de vida indissolúvel, Hebreus 7:16. É indissolúvel a vida de Jesus e o poder da vida de Jesus, e essa vida ele dá para mim e para você. Ele oferece a mim e a você para que nós vivamos na plenitude de Deus, ou seja, o próprio Jesus. Você percebe quanta ligação há com os estudos que temos feito às quartas-feiras aqui no texto de Colossenses? Há uma interligação tremenda do texto de Hebreus com o texto que temos estudado às quartas-feiras. Uma vez que Jesus Cristo é sacerdote para sempre, como foi Melquisedeque, e que tem uma natureza adequada ao sacerdócio eterno, não pode ser substituído. Não há substituto para Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, é o maior de todos, é o mais supremo de todos, é o mais sublime de todos, é o mais santo de todos, é o mais perfeito de todos, é o mais amoroso de todos, é o mais poderoso de todos. E eu vou continuar. Esse é Jesus, que nós cantamos aqui nas canções. Esse é Jesus. A anulação da lei, conforme Hebreus 7, verso 18, quando o texto fala do revogar, representou a abolição do sacerdócio humano. Mas ninguém pode anular o poder da vida indissolúvel que está em Jesus. A lógica, queridos, é simples e não é técnica. É inequívoca. Jesus é sacerdote para sempre. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele oferece o próprio sangue todos os dias ao Pai em nosso favor, quando reconhecemos o pecado por obra do Espírito Santo, confessamos o nosso pecado e então somos libertos, somos purificados, somos transformados, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, por esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Essa não é a experiência de um único momento na história da nossa vida, mas de cada minuto da nossa vida. De cada minuto da nossa vida, a todo momento eu estou sendo purificado pelo sangue de Jesus. É interessante que Paulo diz que a cada hora da sua vida ele se converte novamente a Jesus, a cada dia da sua vida ele se converte novamente a Jesus e volta ao primeiro amor. Ele não usa essa expressão, mas é isso que ele está dizendo. Ele retorna à origem da fé todo o tempo, todos os dias. Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo é para sempre. Assim, para terminar, eu preciso dizer, o autor da carta aos Hebreus tem sempre em mente a tentação que os seus leitores estão enfrentando de voltar ao antigo sistema do templo, ao antigo sistema de sacrifícios, ao antigo sistema de fé. Por isso, ele lembra os seus leitores, capítulo 7, verso 19, de que Jesus realizou o que a lei jamais poderia realizar. Jesus trouxe esperança melhor e permite que nos acheguemos a Deus. Lembram que a palavra diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo? Onde é que está o registro disso? No momento em que Jesus morre. Quando Jesus entrega o Espírito e morre pelo nosso pecado, o véu do templo, e esse véu existia, porque o sacerdote, quando entrava no templo, tinha que romper, abrir a cortina que era o véu do templo para entrar no Santo dos Santos, onde estava o altar, e ali oferecer o sacrifício. Jesus rasga esse véu do templo, rasga, acaba com ele, não há mais barreira, eu não preciso de outro sacerdote para entrar na presença de Deus. Jesus abriu o caminho do céu, Jesus abriu o caminho do altar, Jesus abriu o caminho do perdão, Jesus abriu o caminho da vida. Por isso ele lembra que Jesus Cristo é sacerdote para sempre. Por isso ele afirma isso. Voltar ao judaísmo significaria deixar de desfrutar a comunhão com Deus por meio de Jesus. Você quer isso? Eu não quero. Eu prefiro a liberdade de Cristo do que a escravidão de uma fé antiga e morta. Eu prefiro a santidade de andar com Cristo do que a vida de pecado de uma lei distorcida e contaminada e de um sacerdócio corrompido por causa do pecado. Quero encerrar com uma lembrança. O texto fala, e eu fiz menção disso, de que Jesus chegou ao sacerdócio de uma maneira especial. Chegou ao sacerdócio por juramento de Deus. O juramento de Deus não pode ser quebrado. Deus jurou que em Jesus todos os nossos pecados seriam perdoados. Jesus seria o sumo sacerdote e por ele, para ele e nele, todos nós teríamos acesso ao Santo dos Santos. Encerro então com os versos 20 a 22. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele,
Jesus se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se sacerdote, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Jesus tornou-se sacerdote, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A garantia não é humana, a garantia não está no templo, a garantia não está na arca. Ainda esses dias vimos um mover por causa da arca. Teatro puro, tolice. Eu ia usar a palavra burrice, mas achei que talvez pudesse ofender alguém. Porque a própria Bíblia diz que chegaria um momento em que ninguém mais precisaria da arca, nem se lembraria dela. Por quê? Por causa do juramento que Deus fez de que Jesus seria o sumo sacerdote, de que ele tiraria o pecado do mundo. Não haveria mais necessidade de arca nenhuma para significar a presença de Deus entre nós, porque o Filho do Altíssimo, aquele que morreu e ressuscitou, habitaria em nós completamente, a plenitude de Deus em nós, para sempre, sem fim. Jesus, garantia da aliança superior. Essa aliança não se quebra, essa aliança não muda. Queridos, um texto que parece técnico demais, difícil demais, quando explicado, se torna factível, se torna fácil de entender, se torna prático. Ainda que os argumentos do texto sejam pesados, ainda que eu dependa de uma noção, um conhecimento da história bíblica mais abrangente, o texto fala, basta eu entender. Jesus é promessa de Deus para a sua vida. Jesus é promessa de Deus para a sua vida. E o que cabe a você fazer? Entregar o seu coração a Jesus, andar com Jesus, amar a Jesus, aprender com Jesus como amar, viver em santidade de vida com Jesus. É isso que cabe a você, a mim, a nós, fazermos. Termos uma vida de eterna gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por causa de Jesus. Melquisedeque teve o seu lugar na história e desapareceu. Os levitas tiveram seu lugar na história e desapareceram. As demais tribos tiveram seu lugar na história e desapareceram. Os profetas tiveram seu lugar na história e desapareceram. Mas Jesus teve o seu lugar na história e permanece eternamente, porque Jesus é o Filho do Altíssimo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é promessa de Deus para você. Não jogue essa promessa fora. Não anule essa promessa por amor ao pecado, mas antes, livre-se daquilo que te prende de correr com desenvoltura em direção ao prêmio. E o que te impede é o pecado. Corra livremente pelo sangue de Jesus, viva livremente pelo sangue de Jesus e agradeça. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Ele não quer que você compre um animal no mercado da esquina e ofereça sacrifício de sangue. Isso foi feito na cruz. Ele não quer que você chame o sacerdote e confesse para ele os seus pecados e cumpra as penitências que o sacerdote passar para que os seus pecados sejam perdoados. Ele quer que você abra seu coração e creia em Jesus Cristo como Filho do Altíssimo e permita que o sangue já derramado te purifique de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E querido, não há um santo sequer aqui dentro. Todos nós somos pecadores. Não é porque você tem um nome no hall de membros da igreja, não é porque você tem uma Bíblia e nessa Bíblia tem o seu nome escrito nela para identificar que ela te pertence, não é porque você canta as músicas que nós entoamos aqui, não é porque isso, porque aquilo outro, que você
você só será filho de Deus, você só será herdeiro de Deus, você só será herdeiro de Deus quando o sangue de Jesus Cristo te purificar de todo o pecado, passado, presente e aqueles que você vier a cometer e deles se arrepender, pedindo perdão, confessando e alcançando perdão, porque Deus está disposto a perdoar. Deus jurou. Jesus é o sumo sacerdote. Você tem liberdade, total liberdade, para nesse sangue alcançar perdão e viver uma vida de gratidão. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor mudou. O Senhor, que é Deus eterno, Deus de justiça, Deus de perfeição, o Senhor mudou o curso da história na pessoa de Melquisedeque. Fez de Jesus linhagem de Melquisedeque, ou filho, fruto da linhagem de Melquisedeque. Fez de Jesus um sacerdote maior que Melquisedeque. Fez de Jesus sumo sacerdote sobre a nossa vida. Cordeiro do Senhor enviado diretamente do céu para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado da minha vida e da vida de cada um de nós que estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje temos oportunidade de nos desvencilhar daquilo que nos prende, que nos impede de correr a corrida da fé, a caminhada da vida, rumo ao prêmio da soberana vocação que há em ti mesmo através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque há perdão no teu nome e no nome do teu filho, porque há amor no teu coração por nós e porque ainda há tempo de nos voltarmos para ti. O profeta no passado conclamou o povo a voltar-se para o Senhor, e o Senhor se voltaria para o povo. Hoje o Senhor já se voltou para o povo. O povo é que precisa se voltar para ti. Então nós, cada um de nós, parte do povo, ajuda-nos a voltarmos a ti, Senhor, com o coração aberto, e confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador e vivermos então uma vida plena de gratidão, de obediência, de submissão e de bênção. Uma vida vitoriosa, porque Cristo habita em nós. A plenitude do Altíssimo habita em nós. Bendito, exaltado, engrandecido, adorado seja o teu nome, Senhor. E que teu amor revelado através de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com cada um de nós e com todo o povo espalhado sobre a face da terra, agora e pelos séculos eternos, porque Jesus vive, Jesus é tua promessa, Jesus é sumo sacerdote, Jesus é o nosso Salvador. Bendito seja o teu nome. Oramos a ti, nele, Jesus, na autoridade, no poder e no nome dele, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, igreja. Amém, igreja.